São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 11 de junho de 2021, Dia da Marinha Brasileira e Dia do Educador Sanitário.
Essa é a edição 13.607 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Frente fria provoca instabilidades na região e há previsão de pancadas de chuva de forma isolada. No período, o sol marca presença. A temperatura está estável, na marca dos 21 graus. Covid dificulta ainda mais a situação dos bancos de sangue.
A Varg era que pagar R$1 milhão por trabalhador morto em Brumadinho.
Diferença entre tarifa de pacote de banco é de 50%.
A ANAC aprova uso de drone para delivery.
Projeto que permite educação domiciliar é aprovado.
A Câmara vota ICMS dos combustíveis na próxima semana.
Hoje duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
E a Copa América começa domingo com Brasil e Venezuela.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite, hoje estão entregando mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os horários e os locais que devem retirar o leite para os filhos. Hoje, sexta-feira, dia 11, estão entregando mais 2 litros de leite. E amanhã, dia 12, é dia dos namorados. E o comércio lojista de Monte Alto ficará aberto até às 18 horas. Estenderam um pouco mais o horário para não ter aglomeração. Se fosse até meio-dia, todo mundo vai correr para comprar, aqueles que têm condições de comprar, né? Também não são muitos, não. Então vai até às 18 horas o comércio lojista de Monte Alto amanhã, porque é dia dos namorados.
A Associação Brasileira de Supermercados, Abras, informou que as vendas em abril cresceram 2,77% sobre o mesmo mês de 2020 em termos reais. Na comparação com março de 2021... o setor apurou queda de 4,82% nas vendas reais. Os dados incluem vendas em supermercados, hipermercados e no atacado, já que os números da Abras se referem aos dados relativos pelas cadeias à entidade e as redes informam dados de todos os seus canais de operação.
As farmácias e drogarias ficarão de plantão ainda hoje, dia 11, é a Drogal, Droga Raia e Farmaconde. A partir de amanhã, dia 12, até o dia 18, as farmácias serão de plantão. A Droga Nossa, a Drogaria Monte Alto, a Real Farma lá no Vera Cruz, a Drogaria São Martins e Poupe Já.
Entraram em vigor na quinta-feira ontem os novos prazos para análise de benefícios do INSS. O acordo prevê que o INSS terá um prazo de 30 a 90 dias para analisar a concessão, dependendo do benefício, e valerá tanto para novos pedidos quanto para os que já aguardam resposta. Até então, a lei previa limite máximo de 45 dias para análise de todos os benefícios, mas esse período não vinha sendo cumprido pelo Instituto. Assim, o INSS será obrigado a dar retorno sobre os pedidos dentro desse prazo e, no caso da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, o prazo máximo continua sendo de 45 dias. Já para os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e ao idoso e para demais aposentadorias, o prazo será de 90 dias.
Nós conversamos com alguns gerentes de bancos. Eles estão alertando o seguinte, para tomar muito cuidado com esses golpes bancários. Você recebe um telefonema dizendo, olha, aqui é o gerente do banco tal. Eu preciso de seus dados a respeito aqui de auxílio, de empréstimo, tudo isso. E as pessoas acabam passando esses dados. Isso é golpe. Os bancos não ligam pedindo esses dados para você, de maneira nenhuma. Se você quer dar alguma informação, você já vai direto na agência. Fala com o gerente, por telefone, por zap, e-mail, você não dá informação nenhuma, não passa nada. Pede senha da sua conta para verificar se é verdade, se não é, se você está vivo, se não está vivo. É tudo golpe. É golpe para vocês. Então não passa nada, nada, nada mesmo, de maneira nenhuma, certo? Tá bom? Ontem nós falamos a respeito de um grupo de montealtenses que foram pescar no Amazonas. Nós conversamos com um dos responsáveis e ele disse o seguinte, que estava marcada essa pescaria, o grupo, antes de todos fizeram o exame no laboratório aqui, deu tudo negativo. Chegando lá, eles não entraram na cidade de Manaus, não, foram direto para um local, uma quilombola, que tem 700 pessoas. E as 700 pessoas também já tinham sido vacinadas. E um dos membros que contou para nós, vamos ouvir.
Nós fomos pescar, tá? Não fomos a trabalho, não. Nós fomos pescar. A gente não entrou em Manaus. A gente ficou no aeroporto de Manaus, da 1 da manhã até as 6 da manhã, esperando o próximo voo para ir para o povoado de Cachoeira Porteira. Ou seja, nós nem entramos em Manaus. No povoado de Cachoeira Porteira, que é um povoado quilombola, tá? Aliás, está bem explicado nas minhas redes sociais isso daí, só era permitido a entrada com o exame do Covid na mão. Todos nós fizemos os exames do Covid aqui no Fujita, o do Cotonete, deu todos negativo. Nós, com esse teste em poder em mãos, entramos na comunidade quilombola. A comunidade quilombola, 600 pessoas que vivem lá, todas já vacinadas com a segunda dose, tá? E durante a volta fizemos o mesmo percurso. Quilombola, aeroporto, Campinas, pegamos a van, viemos para Monte Alto. E fomos direto no sítio de um dos nossos amigos, ficamos lá por 5 dias de quarentena. Onde esses 5 dias de quarentena, ninguém apresentou sintomas. E aí nós voltamos às nossas vidas normais, tá? Foi isso que aconteceu. Deixar bem claro, se alguém falar com você, você pode explicar isso, sem problema nenhum. Abração, viu? Obrigado, João.
Portanto, está explicado aí, é que nós comentamos, recebemos através aqui do Facebook, essa notícia, tal, tal, porque vai viajar, tudo bem. Explicou que eles tomaram todas as devidas providências, respeitando todas as regras.
Em Monte Alto, são 11 horas, 8 minutos, 30 segundos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Sabenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre pelo nosso app ou pelo site. É fácil e prático.
Tudo pra família e pro meu lar. No Sabenhago eu vou me encontrar. Arroz tipo 1-4R, 5 quilos, 17,80. Óleo de soja, soia 900ml, 6,98. No nosso cartão, 6,85. Alcatra como a minha, quilo, 36,90. Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, 12,98.
Com o Savenhago, você pode contar.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Vem a qualidade. Vem a Farelinha Supermercado.
Ofertas dessa sexta-feira: ponta de peito bovina ao quilo 29,40. Suco de uva tinto integral 1,5 litro, 9,99. Salsicha de frango com fino ao quilo 6,99. Biscoito Wafer Minueto para si 115 gramas, 1,39.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 11:13. Nós temos o decreto aqui, no decreto fala que é proibido ambulantes de outras cidades ficarem circulando aqui em Monte Alto. Sabemos da correria que está tendo agora, fiscalização com pessoas com Covid que ficam saindo de casa. Inclusive hoje pela manhã foram numa família aí, não tinha quase ninguém, todos eles estão contaminados e não tinha ninguém em casa. É isso que é falta de consciência, mas a vigilância, a fiscalização está agindo. Quero falar a respeito dos ambulantes. Estou recebendo aqui que na rotatória de Bela Vista tem um caminhão vendendo uvas de fora. É permitido, não é? Estou fazendo propaganda, não. É ambulante de fora. O decreto fala que não pode. Acaba entrando. Aí temos que ter também a participação da Guarda Municipal. Está no local orientar, não pode ficar vendendo de acordo com o decreto. Tudo bem. Estão perguntando se o comércio funciona amanhã. Amanhã o comércio funciona normalmente. Acabei de falar aqui que o comércio vai funcionar até às 18 horas, porque é dia do namorado. Tudo funciona até o comércio até às 18 horas. Os demais segmentos até às 19 horas, por exemplo, supermercado. No domingo, tudo fechado. Quem tem um alvará para trabalhar com delivery, vai poder trabalhar com delivery no domingo. Quem já tem um alvará. Quem não tem, de acordo com o seu estabelecimento. Se você tem autorização para trabalhar com delivery, você vai trabalhar. No domingo, tudo fechado. Somente farmácias, postos de combustíveis, mas a loja de conveniência fechada. E também os setores de saúde, que estarão funcionando. No domingo, sim, tudo fechado. Quando a gente fala tudo, açougue, padaria, tudo fechado, supermercado, ninguém abre. Quem tem autorização para trabalhar com delivery, vai trabalhar no domingo com delivery. Delivery é você entregar a mercadoria. Quem não tem, não pode trabalhar.
O placar da votação da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal continua desfavorável aos aposentados do INSS. 5 votos contra e 4 a favor. Faltam ainda os votos de Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Os ministros teriam até hoje, sexta-feira, para se manifestar. Seria o prazo final para que a corte decida se os segurados terão o direito de utilizar as contribuições anteriores a julho de 1994 para recalcular os valores de seus benefícios. Mas, diante da possibilidade de derrota para os aposentados, o INSS pediu a suspensão do julgamento. A solicitação deverá ser analisada pelo presidente do Supremo, Luiz Fux.
Olha, amanhã nós teremos o bazar da Casa de Estudos Espírita Chico Xavier. Esse bazar amanhã começa às 8 horas. E olha, qualquer unidade, você vai pagar apenas R$1. Você vai lá, tudo dentro das regras, dentro do limite, para você poder entrar, ver o que você quer. Você compra por R$1. A Casa de Estudos Espírita Chico Xavier fica na rua Emílio Fará, 3.990, no Centenário, e você vai poder colaborar. A Feira do Produtor será realizada amanhã, também seguindo todas as regras. Tem fiscalização, agentes da saúde, tem guarda municipal, todo mundo trabalhando, quem está trabalhando com máscara, os consumidores com máscaras também. Vamos respeitar as regras, porque a situação está super delicada e difícil a respeito da Covid aqui em Monte Alto. Tem que ter colaboração.
Uma proposta da Câmara dos Deputados prevê que os desempregados tenham direito a um salário mínimo por 12 meses. A ideia vem do projeto de lei que cria o Fundo Permanente de Geração de Emprego e Renda e institui o Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda Mínima. Os beneficiários devem dar contrapartidas, como inscrição em cursos de qualificação. A proposta em análise prevê a criação, por meio de lei complementar, do Imposto sobre Grandes Fortunas. É o caminho mais sensato para combater a crise gerada pela pandemia, de acordo com o autor do projeto, o deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba.
Hoje pela manhã começou uma reunião por volta das 9 horas na Câmara Municipal com o Comitê de Crise e Comitê da Saúde. Estamos discutindo, esse comitê volta a se reunir a partir das 15 horas também, para continuar as discussões. Aqui em Monte Alto, segue aquele decreto aí que está valendo, e com ações restritivas, com aquele lockdown inverso. Lockdown inverso é aquela fiscalização, pessoas positivadas, se estão ficando em isolamento mesmo ou não. Por enquanto, vai continuar do jeito que está tudo, pelo menos até o final de semana, certo? Se qualquer novidade, às 11 horas e 30 minutos, nós estaremos informando os nossos ouvintes.
O presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou uma lei que garante R$415 milhões para testes de vacinas brasileiras. O valor faz parte de um montante de R$1,1 bilhão a ministérios, entre eles o da Ciência, Tecnologia e Inovação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Abertura de crédito suplementar ao orçamento foi publicado no Diário Oficial. O governo também reservou R$222 milhões a Organização Pan-Americana da Saúde, além do orçamento para testes de vacinas.
Pessoas estão em dúvida, por exemplo, estou construindo. Eu tenho 3 pessoas trabalhando comigo. Podemos trabalhar amanhã? Normal. Pedreiros, os serventes, trabalho normal, podem trabalhar normalmente. Amanhã o comércio trabalha normal, somente no domingo, tudo fechado. Mas amanhã, sábado, pode trabalhar normal, sim.
O Instituto Butantan entregou hoje ao Ministério da Saúde um lote de 800 mil doses da vacina contra a Covid-19, Coronavac. Essa remessa é parte das 5 milhões de doses previstas para serem liberadas ao longo do mês de junho para o Programa Nacional de Imunizações. O novo lote está sendo produzido a partir dos 3 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo recebidos no último dia 5 de maio. As doses entregues hoje contemplam o segundo contrato firmado com o governo federal.
As pessoas estão mandando mensagem seguinte: eu não entendo direito esse vírus. Quer dizer que o vírus, então, é o seguinte: ele sabe que domingo é domingo, fica tudo fechado, então não circula o vírus.
É folga do vírus.
É folga. São ações.
Ninguém é de ferro, né? Nem o vírus.
Mas é tudo é brincadeira o seguinte: são ações para tentar diminuir
aglomeração.
Aglomerações, porque você sabe que de domingo tem aglomeração mesmo. É incrível que nos supermercados vão famílias fazer compras. O supermercado não deve permitir de maneira nenhuma. Mas sabe o que eles estão fazendo, Paulo? Tem a fila, não tem? Então entra o marido. O marido entrou. A mulher está lá no quinto lugar na fila. A mulher dele. Quando chegar a vez dela, ela entra também. Enquanto que o marido lá dentro, tudo bem. Quer dizer, tem
não
que ter colaboração.
Porque
esse controle,
não conhece,
esse controle não é do supermercado, é da própria família. Se o marido está lá, eu não preciso entrar. Mas querem entrar. Aí o filho está lá, é o sexto na fila. O filho está lá e ele entra também, encontra pai e a mãe lá dentro. Isso vem acontecendo, a gente nota a família inteira em supermercado. Não precisa ser a família inteira no supermercado, gente. Porque agora tem a capacidade de 20% só. Inclusive entrando a família toda, até tirando lugar do outro que poderia estar lá dentro. Mas é a consciência de cada um. Então é super difícil mesmo. Tem um caminhão aí que compra ferro velho. Esse caminhão, se não me engano, é de outra cidade. Vem todos os dias na cidade. É permitido isso? Se não pode ter ambulante, ele pode? Não sei se ele está errado ou não. Agora, tem que orientá-lo. Todo dia está passando, passa nos bairros, tem vez que deve duas vezes, passa no mesmo bairro, duas vezes por dia no mesmo bairro. Precisa orientar essas pessoas, porque só falar, e não ter ação, nós vamos ficar aqui, ó, que nem roda gigante, gira e não sai do lugar.
Você percebeu, Moreira, que aquilo que a gente tem falado há algum tempo aqui, você acabou de citar, que é a consciência das pessoas, né? Supermercado não tem como controlar famílias. Porque acontece o que você disse, o esposo, o marido vai na frente, depois a esposa fica lá atrás e assim vai. O atendente ali, a portaria, a entrada o responsável na entrada das pessoas no supermercado não tem essa obrigação de saber quem é pai, quem é mãe, quem é filho, casado com quem, né? Então vai muito a consciência. É o diferencial. É o que pode fazer a diferença no controle, a consciência das pessoas. Agora, domingo, supermercado, tudo fechado, né?
Tudo fechado.
Sábado tem feira, amanhã tem feira.
Tem.
Né? Supermercado aberto amanhã.
Isso.
Ali no São Benedito nós temos supermercado e vamos ter a feira. Quer dizer, vai ter aglomeração?
Vai. Vai ter aglomeração. Mas dentro das regras, mas vai ter. Vai ter que seguir as regras. Vai ter confusão. Vai ter confusão. Por causa disso. Não é querer pegar no pé, é querer pegar nos dois pés. Nós temos alguns desocupados por aí. A lei vale para todos nós. Para eles não vale. Eles ficam circulando sem máscaras para todos os lados. Toca de recolher às 19 horas. Eles ficam na rua depois das 19 horas. E a lei é só para nós, para o trabalhador. Para eles vale tudo. Tem que ser punido também. Opa, você não está naquela casa lá? O que você está fazendo na rua? Sem máscara. Porque a pessoa que está trabalhando pode circular, sair do serviço, tudo bem. Mas tem horário só para o trabalhador? Máscara só para o trabalhador? Eles andam sem máscara para baixo e para cima? Para todo lado? Vem buscar a marmitex, vocês colocam a máscara. Pegou a marmitex, joga a máscara fora. E daí? Se estão punindo aqueles que estão positivados, não ficam em casa, e eles? Temos que dar um basta, gente. Orientar, disciplinar. Senão não vai ter jeito de maneira nenhuma. Estou perguntando sobre vacina, Paulo, um minutinho só. Sobre vacinação, daqui a pouco nós estaremos recebendo a diretora da Saúde, a Valéria de Grande, e também a diretora da Vigilância Sanitária, a Priscila Trécino. E vamos falar tudo sobre a vacinação que está acontecendo, que vai acontecer amanhã, e que poderá acontecer na próxima semana. Daqui a pouco, tudo sobre a vacinação.
Moreira, uma outra situação que nós falamos, né, que muitas pessoas comentaram, é com relação às pessoas que vão às compras, porque os supermercados, o comércio vai estar fechado no domingo. Parece que as pessoas vão precisar de alimentos e mantimentos para um ano. Vamos ao supermercado, na segunda-feira abre. Na segunda-feira abre.
Vai abrir normalmente. Vai abrir normalmente. Só no domingo está lá fechado.
Só no domingo.
E aliás, você e você pode ligar que o supermercado entrega para você no domingo também, que o supermercado trabalha com delivery. Só isso, não precisa correr não. A respeito de quem está positivados e estão trabalhando, liga, gente. Liga na vigilância, dá o endereço, você não vai ser identificado, nada. Para eles ir até no local para orientar a família. É 3241-3343.
Presidente Bolsonaro não deve comparecer à abertura da Copa América, né? Pelo menos essa informação, ele foi convidado pela Conmebol. Bolsonaro não vai comparecer à abertura. A informação é do jornalista Rodrigo Matos. Bolsonaro havia sido convidado para o jogo entre Brasil e Venezuela, que será realizado em Brasília neste domingo. Entretanto, a Casa Civil avisou que o presidente não comparecerá e o cerimonial já está sendo preparado com a ausência do presidente. Mas vale lembrar, porém, que Bolsonaro costuma mudar de opinião e não será novidade se ele aparecer de surpresa na abertura da Copa América.
Ofertas desta sexta-feira. Ponta de peito bovina, o quilo 29,40. Suco de uva tinto integral, 1,5 litro, 9,99. Salsicha de frango confina, o quilo 6,99. Biscoito Wafer Minueto para si, 115 gramas, 1,39.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com bem.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
O Savenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre pelo nosso app ou pelo site. É fácil e prático.
Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou me encontrar.
Costela bovina ripa quilo, no Sabe Ganhe, R$22,50. Capa do colchão mole, friboi, peça inteira quilo, R$27,90. Café três corações, 500 gramas, R$9,48. Coxa e sobrecoxa com osso congelada, big frango quilo, no Sabe Ganhe, R$8,95.
Com o Savenhago, você pode contar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
São 11:29:30, plantão policial calma aqui em Monte Alto nas últimas horas. Destaque para Ribeirão Preto, no desabamento de uma laje de um prédio de 4 andares, estava em construção, deixou pelo menos 2 pessoas feridas. Foi na zona sul de Ribeirão Preto no início da noite de ontem. O acidente aconteceu numa obra que fica no cruzamento da Avenida Doutor Carlos Eduardo de Gasperi Consone com a Rua Doutor Carlos Chagas, no Jardim Botânico. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves e uma delas fraturou o braço.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:31. Nós estamos recebendo aqui o comitê de vacinação praticamente e também da fiscalização. Estamos recebendo a diretora da saúde, Valéria De Grande. Valéria, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Priscila, Caixa e a todos que estão nos acompanhando.
A diretora da Vigilância Sanitária, Priscila Trestino. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Valéria. Bom dia, Rogério e a todos os ouvintes.
E a fiscalização responsável pela fiscalização da vigilância, o Rogério Alves, nosso amigo Caixa. Caixa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Priscila. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Estou falando antes de falar com a vacinação, nós recebemos aqui que tem ambulantes de fora circulando pela cidade, Caixa.
Chegou pra gente também hoje, chegou até a localização onde ele está, mas foi agora há pouco. Eu disse que assim que eu sair da rádio, eu vou estar indo lá e vou ver de onde é a pessoa e vou orientar para a pessoa ir embora. Assim, chega muito que a pessoa assim, no meu bairro passou a pessoa pegando lixo, a gente fala ferro velho, vamos supor. Passou vendendo churros, passou vendendo sorvete, pessoa de fora. Nessa situação, quando é à noite, que a pessoa passa no bairro, que está vendendo as coisas, ou está pedindo, ou tá, esses ambulantes que vendem queijo, que a gente já orienta para não comprar, mas eles vêm, a gente pede para que ligue na guarda. Se for até as 4 da tarde, pode ligar na vigilância, a gente vai na hora, só passar só, é no bairro tal, a gente vai achar. Agora, se for depois das 4, a gente pede para ligar na guarda, porque tem um decreto municipal proibindo, e é só ligar no 153, que provavelmente a guarda já vai atender de pronto atendimento, e vai pedir uma viatura até indo até o local.
Explica para a gente também, uma nota ontem na rede social aí, que os mercados estariam fechados, tudo aí, e houve uma correria. O mercado amanhã funciona normalmente, somente domingo que não funciona.
Ontem virou um tumulto, na verdade, muito gerente de supermercado ligou na vigilância, ligou para mim, para falar que escutou falar, que falaram, que a partir de segunda-feira seria tudo fechado, e essa notícia não procede. Então, até a segunda ordem, eu sempre digo assim, a gente tem que ouvir o que sai da prefeita. Então, a gente tem um decreto municipal onde a prefeita soltou, e tem que seguir esse decreto, e fora isso, segue o decreto. Qualquer novidade, qualquer mudança que tiver, ou se caso for ter, vão ser informados, mas por fonte oficial. Então, o que acontece? O supermercado, ele vai trabalhar amanhã, sábado, até às 19h, normal, na sua capacidade de 20%, cada um tem na sua porta a quantidade que pode, e só que no domingo ele é fechado, como vários estabelecimentos também devem seguir o decreto e ficar fechado. Aí na segunda-feira o supermercado volta a atender normal, então não tem motivo para correria, não tem motivo para tumultuar em fila na porta do supermercado achando que vai fechar, que vai ficar sem o alimento, que vai dar para comprar tranquilo, sem o apavoramento que estava ontem.
Certo. Ainda com essa fiscalização, vocês estão encontrando pessoas sem máscaras?
Meu Deus do céu, muito, João, muito. A pessoa, a gente para, agora a gente já começou a parar o pessoal na rua, pedir documento. Então a gente pede assim, para com esse negócio de andar com a máscara no bolso, na rua, e só colocar a hora que você vai entrar no estabelecimento. Sai de casa, já sai com essa máscara no rosto. Pensa que a situação que o município está vivendo, a saúde nossa está vivendo, já não tem mais como pedir colaboração. Eu acho que já passou, acho que a pessoa agora já tem que ter um pouco de vergonha na cara, sabe? De colocar a vida de outro no risco. Assim, ela vai com a máscara no bolso, ela para na porta da loja, ela coloca a máscara para entrar, ela sai da loja, ela tira. Então, máscara é uma proteção individual sua, não é um artigo de luxo. A pessoa tem que pôr isso na cabeça.
Certo. Final de semana estão dizendo aqui que no bairro Monte Belo vai ter festa para todo lado, em Edícolas lá. Você tem conhecimento ou não?
Ó, desde ontem nós já estamos recebendo denúncia, não só em Edícola, em Chá, como em residência. Provavelmente, assim, pessoa fica sabendo que vai ter o aniversário de fulano, que vai ter comemoração na casa de ciclano, então já denuncia. Então, assim, a gente sempre orienta, não faça, não faça. As que a gente tem ido e está pegando estão sendo notificados, depois eles ficam assim, faz a defesa, João. Eles são notificados no final de semana, aí faz a defesa. Aí eles ficam ligando a vigilância, minha defesa foi aceita? A tua diretora aceitou minha defesa? Eu vou ter que pagar a multa? Então não se preocupe em pagar a multa, se preocupe se a defesa foi aceita. Se preocupe em não fazer, se preocupe em esperar. Não é momento de fazer festa agora, entendeu? Depois fica assim, ah, mas se eu tomar 5 mil, se eu tomar 14 mil, eu não vou conseguir pagar. Por isso não faça, a gente pede.
Olha, a prefeita Maria Helena e também a secretária da Saúde, a IECO, não estão presentes aqui porque eles estão ainda na reunião, né?
Isso.
Lá na Câmara Municipal. É isso, Priscila?
Isso mesmo, Moreira. Inclusive, a IECO pediu para dizer, né? Explicar o porquê ela não pôde estar aqui presente hoje. E nós viemos aqui em nome dela, né? Para passar também todas as novidades, inclusive sobre vacinação. Tá?
Certo. Como que está, então, o calendário, a programação de vacinação? Fica à vontade, Priscila.
Isso. Nós continuamos com a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades, que está acontecendo hoje no Silvio Govone. Continuamos também com as comorbidades de 18 a 59 anos, também no Silvio Govone. E amanhã nós teremos um dia, né, que será no Silvio Govone, no sábado, das 8 ao meio-dia, que é uma vacinação para quem perdeu, tá? Então são para todos. Para todas as faixas etárias acima de 60 anos, primeira e segunda dose, as gestantes com comorbidades, sem comorbidades, tá? E todas as comorbidades de 18 a 59 anos, tá? Nós vacinamos também ontem os professores da educação, os educadores, né, na verdade, de 45 a 46 anos, tá? E nós estamos recebendo mais vacinas para o dia de hoje, para iniciarmos mais campanhas, tá? Quem serão contemplados? Pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos que não recebem o benefício. Olha que ótimo, Moreira. E também os trabalhadores da educação entre 18 e 44 anos, tá?
Vocês estão recebendo essas doses para essa etapa aí. Quando que começa a vacinação?
Isso, nós ainda não estamos com o nosso cronograma, nós ainda não temos o dia correto e o horário, tá? Ainda vai ser publicado no dia de hoje, tá? Lá pro finalzinho da tarde, o pessoal já pode entrar nas nossas redes sociais, que nós já teremos toda a programação, tá? O que eu queria é explicar a respeito dos trabalhadores da educação, como funciona. Eles já estão todos informados, tá? Todas essas informações já foram passadas para a Secretaria da Educação. Então, os educadores que tiverem dúvida, entram em contato diretamente com a Secretaria da Educação, tá? Foi pedido que seguíssemos uma ordem, tá? De prioridade. Creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA, tá? Que fossem vacinados primeiro os educadores que lidam ali com crianças de menores idades, nesse início, por quê? Infelizmente, a quantidade que nós vamos receber, como nós já temos uma média de quantos já receberam a confirmação, o QR Code, aquela aprovação, nesse início não conseguirá atender a todos. Porém, ontem mesmo, eu já entrei em contato com a nossa regional, informei o quantitativo faltante, tá? Então, eu acredito que sim, que logo nós iremos receber esse restante para poder completar toda a imunização, tá?
Certo.
Então, esses educadores de 18 a 46, né? Eles precisam entrar no Vacina Já, barra Educação, fazer o seu cadastro, tá? E com a confirmação, com o QR Code, eles receberam a vacina. O horário, o dia, será todo encaminhado para a Secretaria da Educação, que entrará em contato, tá? Porque ela tem ali um WhatsApp, um grupo para poder informar a todos ao mesmo tempo, tá certo? E aí temos também pessoas com deficiência permanente grave, sem a comorbidade, sem o benefício, tá? Então eu vou explicar como é. Quem tem direito? Quem tem limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar, tá? indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, tá? O que será necessário de documento comprobatório? As pessoas que não são cadastradas no benefício, quem é cadastrado no benefício pode continuar, tá, com a vacinação, ela segue normalmente. Agora, quem não tem esse comprovante, ele precisa de um laudo médico que indique a deficiência ou comprovação de atendimento em centro de reabilitação ou unidade especializada, ou documento oficial com indicação da deficiência, ou cartões de gratuidade do transporte público, ou até mesmo uma autodeclaração. O que é essa autodeclaração? O paciente vai fazer uma declaração a próprio punho, tá? Dizendo, definindo a comorbidade dele e assinando, se responsabilizando por aquela comorbidade, tá? Então, ainda no dia de hoje, nós teremos todos os horários, tá? Acredito que para a comorbidade será a partir de segunda-feira. Para os professores, nós estamos tentando já agendar para amanhã, tá? Por ser sábado e na semana, né? Eles já retornam às escolas, tá? Então, para os professores, principalmente, o sábado acaba ficando um dia mais fácil, tá?
Moreira, pois eu quero pedir para a população que nós estamos com a campanha da H1N1 também, a vacina da gripe. E nós estamos tendo, assim, um número muito baixo da procura dessa vacinação. Que as pessoas, às vezes, alegam que, assim, eu já tomei a vacina do Covid. Só que a do Covid é uma vacina, a da H1N1 é outra. Então, eu peço à população, as crianças, né, de 6 meses a 6 anos, as gestantes, puérperas, os trabalhadores da saúde, os idosos acima dos 60 anos, os professores, a campanha... Nós estamos com ela já, da H1N1, então procurar o posto de saúde mais próximo está tomando. Iniciou também no dia 9, para as comorbidades, pessoas com deficiência permanente, os caminhoneiros da H1N1, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, passageiros urbanos e longo curso, os trabalhadores portuários, as forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, H1N1. Então, a campanha da gripe, da H1N1, procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa para tomar ela. E aí, aquele esquema, quem tomou uma vacina, qualquer vacina, pode ser a do Covid ou outra vacina, esperar um tempo de 15 dias para estar tomando da H1N1. Mas, população, não deixe de tomar a vacina da H1N1, por favor.
Principalmente agora, Moreira, que abriu a etapa para as comorbidades, tá? Então, assim, até queria te pedir para falar aqui ao longo dos dias, tá? Para alertar a população, quem tem a deficiência permanente que vai receber a vacina agora, que espera então para receber H1N1, receba a primeira do Covid, aí espera os 14 dias e depois vai dar um intervalo de 14 dias para poder receber a segunda dose da Covid, tá? É muito importante, porque se a pessoa tiver recebido a vacinação H1N1 agora, ela vai precisar esperar os 14 dias, tá? Então, se alguém já tomou, então que não procure pronto onde será, né? Não procure agora a vacinação. Então, espera os 14 dias e depois entre em contato com a gente para poder receber.
Certo. Você falou sobre os funcionários da educação, certo? Professores de creche, entra também?
Entra também. Lembrando que é para todos os educadores, tá? Tanto professores quanto aos funcionários. Todos os educadores que trabalham dentro da escola.
Certo.
Só que precisa fazer o agendamento, né, o cadastro lá no Vacina Já Educação, e só pode receber a vacina quem tem essa aprovação, quem tem esse QR Code. E lembrando que precisa levar esse QR Code impresso, tá? Porque é um documento que nós vamos precisar ficar retido de comprovação para caso a gente precise apresentar alguma conta a respeito disso.
Aqui, ó, professores da creche tomaram a vacina da gripe no dia 7 agora. Dia 7. Elas não podem tomar já, tem que esperar pelo menos 14 dias, é isso?
Precisa esperar pelo menos 14 dias, Moreira.
Então, só pode ir lá pro dia 21, 22, para tomar a vacina.
Isso, isso mesmo.
Priscila, nós paramos naquela etapa de 60 anos. Quando vai começar aqui em Monte Alto a vacinação para 59, 58, 57 e vai abaixando?
Isso, Moreira, até a última vez que eu vim aqui, né, eu disse que a programação de 55 a 59 anos seria de 1 a 20 de julho. Nós já temos uma previsão, tá, para 16 de junho, foi adiantada, tá, porém nós ainda não recebemos doses. Acredito que agora no começo da semana vamos receber mais informações e com certeza eu volto aqui para poder informar, tá? Nós temos então também a previsão para profissionais de educação de 18 a 44 anos, na verdade já está acontecendo, que foi adiantada, né? Muito bom. Previsão de 50 a 54 anos, de 2 a 16 de agosto. 45 a 49 anos, 17 a 31 de agosto. 40 a 44 anos, de 1 a 10 de setembro. 35 a 39 anos, de 11 a 20 de setembro. 30 a 34 anos, de 21 a 30 de setembro, tá? 25 a 29 anos, de 1 a 10 de outubro. 18 a 24, de 11 a 31 de outubro. Mas nós estamos vendo uma grande uma maior disponibilidade de idosos, né? Então, eu acredito que todas essas datas, elas podem sim serem adiantadas.
Tem uma pergunta aqui, já estão vacinando as grávidas? Estão, né?
Estão. Inclusive,
de 18 anos, né?
Isso, de 18 a 59, né? Inclusive, eu queria até falar que nós recebemos, porque o que acontece? Nós recebemos um documento técnico que a gente precisa seguir, que ali tem todas as orientações da vacinação. Esse documento, ele tem uma mudança constante, às vezes até de cada 2, 3 dias. A atualização anterior que eu estive aqui, eu falei que a gestante, ela precisava ter uma carta médica, tá? Autorizando a vacinação. A gestante sem comorbidade. A comorbidade precisa, tá? Então, agora nós recebemos outro documento técnico com uma atualização que chegou ontem, tá? Dizendo que a gestante sem comorbidade, ela não precisa dessa carta médica. Ela só precisa ali do cartão pré-natal, tá? Alguma coisa que comprove a idade gestacional dela. Mas a carta, com a recomendação do médico, não é necessário. Porém, é necessário que ela converse com o médico, né? Que seja uma ação em conjunto entre médico e paciente para decidir se ela pode ou não receber a vacina nesse momento.
A idade de 51 anos. De 50 a 54 anos, a previsão é de 2 a 16 de agosto. Tá certo?
Isso mesmo.
51 anos. Você vai tomar do dia 2 a 16 de agosto. Para ficar aguardando aqui. Vacinação para gripe, qual a idade agora para tomar a vacina da gripe, Valéria?
Agora, a idade das idosos acima de 60 anos. Porém, né, igual eu falei agora, saiu algumas comorbidades, pessoas com deficiência permanente, os caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, passageiro urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, as forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e a população privada de liberdade, que são os adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. Então, dos 60 anos, das crianças de 6 meses a 6 anos gestantes, porém, assim, já foi, mas quem ficou sem tomar pode procurar o posto de saúde mais próximo da casa e tomar essa dose da H1N1.
Certo. Você me lembrou também. Quem ainda é naquelas etapas perdeu a primeira dose de 60 anos ou mais? Essa vacinação será amanhã?
Isso, amanhã, no Silvio Govone. Não precisa ter retirada de senha, tá? É só ir direto para a segunda dose, levar o cartão de primeira dose, para as comorbidades, levar a cópia do seu documento, tá? Porque ficará retido. As gestantes com comorbidades precisa ter também a declaração ali da comorbidade, o documento, tá? E as sem comorbidades também, e também as puérperas, tá? Até 45 dias após o parto.
As senhas serão retiradas na UBS Silvio Govone?
Não, para amanhã, no sábado, não precisa
amanhã,
de
não.
Senha. Não precisa,
sim,
só precisa levar a documentação para o tipo de vacinação.
Certo. Deficientes que vão tomar, aonde que eles levam a documentação?
Ele também, a deficiência aqui de 18 a 59, né,
isso,
com comorbidade, precisa levar no Silvio Govone. Na verdade, precisaria levar até hoje, para a vacinação que está acontecendo hoje. Para a vacinação no sábado, que serão todas as vacinações de todo mundo que perdeu, só leva a documentação na hora, não precisa fazer a retirada antes.
Certo. Tem horário para tomar a vacina da gripe, Valéria?
De manhã, das 8 até as 11 e à tarde das 13 às 15 horas.
Todas as unidades, mas, menos Silvio Govone.
Isso, menos Silvio Govone. Mas aquela pessoa que trabalha pode estar indo na unidade no seu horário de almoço, sim. A gente pede assim, para poder organizar o nosso sistema, o nosso trabalho, das 8 até as 11, mais ou menos, e das 13 às 15. Mas, se a pessoa quiser estar indo ao meio-dia, pode, sim, que a enfermeira da unidade estará lá presente.
Quem está com gripe, resfriado, como fala aqui, e não é Covid, pode tomar a vacina da Covid?
É bom evitar, é bom esperar passar esse período, né? E depois fazer essa aplicação da vacina, para a gente poder aplicar nela.
Por que que agora a vacinação está sendo na unidade de base de saúde e não mais no centro cívico, você, Priscila?
Isso, Moreira, ali no Silvio Govone nós temos uma equipe muito competente, tá? Está conseguindo atender a todos, não está tendo aglomeração, tá? Nós estamos, inclusive, com um farmacêutico ali, avaliando todas as receitas, principalmente agora com a vacinação das comorbidades, da deficiência. A gente precisa de uma maior rigorosidade, tá? Então, por isso que está acontecendo ali no Silvio Govone. Agora, né, que nós teremos mais vacinas para outras faixas etárias, comorbidades, com certeza nós abriremos, provavelmente, novamente no anfiteatro, tá? Mas enquanto a quantidade de vacina que a gente receber continuar sendo adequada ali, o Silvio Govone continuar atendendo bem, nós continuaremos deixando ali.
Certo. Até agora, que nem hoje teve vacinação, teve algum problema ou está sendo normal, tudo normal?
Está tudo bem, nós temos assim também. Sabemos de algumas pessoas que às vezes não têm comorbidade, que pegam um atestado, tá? Só que a gente queria deixar claro aqui que a responsabilidade é de quem? Da pessoa que sabe que não tem a comorbidade, que pegou um atestado falso, e do médico que assinou, que deu o atestado para a pessoa sem ter a comorbidade. Nós não temos como investigar isso, né, Moreira? Porque se a pessoa chega ali com um documento, a gente não tem como comprovar se é verdade ou não, tá? Mas que as pessoas tenham consciência que as faixas etárias estão chegando.
Os funcionários, professores do Conservatório Musical.
Moreira, eu vou pedir para todos os educadores entrar em contato diretamente com a Secretaria da Educação, tá? Quem está passando essas orientações é a Secretaria da Educação. Nós repassaremos para ela o horário que será a vacinação e ela entrará em contato com todos que serão contemplados agora nesse início.
Certo. Minha filha teve neném faz 54 dias. Quando ela estava com quase um mês, foi suspensa a vacina para quem tinha ganhado o neném. E agora, ela perdeu o direito? Como que faz?
Olha, infelizmente, Moreira, ou a documentação, o informe técnico, fala que puérpera são até 45 dias após o parto, tá? Então, ela vai precisar esperar, se ela não tiver nenhuma outra comorbidade,
esperar,
né?
A idade.
Esperar a faixa etária dela.
A faixa etária dela, a idade. E os caminhoneiros, como é que faz aqui de Monte Alto?
Nós ainda não recebemos vacina para os caminhoneiros, tá? A gente sabe que outros municípios já receberam, mas Monte Alto ainda não foi contemplado, infelizmente.
Certo. Nós estamos vendo aqui, né? As pessoas falam, nossa, se eu estiver vivo até em agosto. Mas não depende de vocês, né?
Ah, infelizmente.
Eu só no Boris falou em agosto. Será que eu vou estar vivo até em agosto? Aqui tá até brincando. Porque demora. As pessoas querem hoje a vacina, Priscila.
A gente precisa, né, Moreira? A gente precisa, mas infelizmente não depende da vigilância, não depende da prefeita, não depende da Secretaria da Saúde, não depende de nós. Porque se dependesse de nós, toda a vacina que nós temos seria aplicada em toda a população. Isso é o que a gente mais quer, isso é o que a gente vem pedindo, tá? Mas, infelizmente, a gente tem que seguir todas as orientações da nossa regional, tá? Porque mais lá para frente a gente pode responder por isso. Então, a gente precisa sempre fazer o certo para estar respaldado.
Mais uma vez, os deficientes que estão falando, tem que levar os documentos aonde? Na unidade?
Isso, é. O Moreira, como nós não temos a programação ainda, tá? Mas provavelmente será no anfiteatro, tá? Então, vamos esperar só mais um pouquinho. Hoje, no final da tarde, nós já vamos ter a publicação falando tudo o que precisa, o horário, o local. Como assim, nós estamos com muitas, todo mundo sobrecarregado, as informações chegando de um dia para o outro.
Será recebi... que até amanhã já tem?
Sim, até hoje no final da tarde. Tá? Eu recebi a informação aqui falando, inclusive, dessa autodeclaração, porque a gente não sabia. Que bom, uma pessoa que não tem um documento que consiga comprovar, ela consegue fazer ela mesma o documento, tá? E recebi essas informações ontem à noite para poder repassar hoje. Então, hoje nós vamos montar a campanha e aí, no final da tarde, no Facebook, na página da Prefeitura, todos ficarão informados.
Certo. Mas qualquer coisa amanhã às 11 horas, sábado, vem aqui que em 10 minutos você fala, ó, a partir de segunda-feira você pode buscar a senha, tal, em tal
isso,
lugar.
Isso, qualquer
tá
coisa
certo?
Aí eu venho sim, tá bom?
Mais
não, sei,
uma...
não vou prometer porque amanhã tem vacinação, eu não sei
tem
como vai ser.
Amanhã tem vacinação.
Mas você tá aqui
um...
pertinho, você aqui no Silvio Govone.
E tem um monitoramento também. Então, nós não vamos parar no final de semana, isso. Não.
Mas 10 minutos para orientar, não, olha, a partir de segunda-feira. Fica aquela expectativa, todo mundo quer, você entendeu?
Moreira, eu posso passar os dados do nosso monitoramento, que começamos ontem?
Certo, só que antes é o seguinte, mais uma vez, Moreira, por favor, quando vai começar a vacinar os professores?
Já falamos. Vamos falar de novo, então.
Fala tá? Mais uma vez, por
provavelmente
favor.
Será nesse sábado, de 18 a 44 anos. Todas as informações serão
sábado
passadas.
Agora?
Sábado agora? Amanhã. Isso mesmo, tá? Então todas as
Estive
informações... Provavelmente será no anfiteatro.
Amanhã?
Tá? Amanhã, exatamente. Tá?
Isso, ainda que nós vamos nos reunir com o pessoal, com a equipe, porque é uma vacina assim que a gente não pode. É diferente a aplicação também, o preparo dela. Então nós vamos fazer um curso agora à tarde com essa equipe e nós estaremos também montando essa campanha. Para poder fazer amanhã, mas amanhã nós faremos. É, não temos ainda, assim, o local certo e o horário certo, se vai ser de manhã ou à tarde, mas amanhã nós vamos fazer essa vacina, sim.
E reforçando, Moreira, a respeito dessa questão, né, quem tiver dúvida, que se oriente na Secretaria da Educação, isso. Tá? Que todas as informações já foram passadas para lá também.
Pode fazer o balanço agora, Fred.
Então, ontem saímos, né, com 6 equipes do monitoramento, de isolamento. O pessoal tá pra rua também trabalhando hoje. Nós vamos trabalhar sábado e domingo. E ontem fizemos 58 visitas, 15 com retorno, que a enfermeira vai ou para colher o suave ou teste rápido. 30 nós vamos monitorar pessoalmente novamente e por telefone. 9 não estão cumprindo o isolamento. E 4 estão com o endereço incorreto ou mudou já do local.
9 não estavam fazendo isolamento?
9 não estavam fazendo isolamento. Então, quer dizer, nós estamos com 9 pessoas positivadas que teriam que estar fazendo isolamento na rua.
Circulando e o vírus também circulando.
É lamentável. E daí, como é que faz? É caixa?
Caneta. Esses daí, a hora que eles terminam o serviço deles, o pessoal passa para a vigilância logo de manhãzinha ou no final da tarde. Aí a vigilância vai estar notificando todas essas pessoas que não foram encontradas, que deviam estar em isolamento. Essa notificação dá direito de recurso. Só que assim, tem muita gente que foi ontem lá, ficou sabendo que a vigilância teve na casa dela. Aí ligou hoje, desesperado, falando assim, eu não estava em casa porque eu fui no médico, eu não estava passando bem, precisei ir no médico. Tudo bem, não tem, assim, você precisou ir no médico, você estava passando mal, você foi no médico. Só que você vai receber uma notificação do mesmo jeito, você vai fazer a sua defesa porque você não estava em casa e vai ter que colocar o atestado médico, a carta médica, atestando que você estava realmente no médico naquele dia.
Foi no médico naquele horário.
Fora isso, não vai ser aceito, vai ser aplicada a multa de 2 salários mínimos, sim.
Certo. Ah, os profissionais da educação, dos 18 anos, né?
Isso, a partir dos 18.
É.
Porém, lembrando, Moreira, que nós recebemos um quantitativo que a gente não sabe se vai conseguir atender a todos, tá? Então, será feito um escalonamento dos educadores que trabalham com crianças de menor idade, tá? Mas isso também a Secretaria da Educação vai poder passar e orientar tudo certinho.
Tudo sobre educação é na Secretaria da Educação?
Isso, na Secretaria da Educação.
Para ficar mais fácil, pois não.
Falando também a questão do isolamento, tá, Moreira? Nós tivemos uma pessoa que disse que recebeu a visita, porém estava dentro de casa e não saiu, tá? Então a gente pede, orienta essas pessoas que, se a vigilância e a fiscalização chegar até a casa, que ela atenda, tá? Para que ela seja orientada, porque senão será constado como se ela não estivesse em casa, como se ela não estivesse cumprindo o isolamento. E também falar para as pessoas que fazem o exame em laboratório particular. Todos os laboratórios orientam o paciente que fazem o exame sem alguma recomendação médica, que após o resultado positivo, procure um médico, porque o médico vai fazer o isolamento, o tratamento e todas as orientações, tá? Aquela pessoa que fez o exame, deu positivo e não procurou um médico para saber do termo de isolamento, nós também temos o nome dela. Todos os laboratórios nos enviam num prazo de 24 horas, todos os resultados positivos, tá? Então ela também receberá a visita. Se ela não estiver em casa, se ela não tiver um termo de isolamento, ela terá que se explicar, porque como ela sabe até quando ela precisa ficar em isolamento? Só quem faz essa avaliação é o médico, porque ele vai de acordo com os sintomas, o início dos sintomas. Então eu deixar esse alerta. Quem for em laboratório particular testar positivo precisa levar o resultado para uma avaliação médica, para o isolamento, tratamento e orientações.
Nós temos algumas dúvidas, Valéria, para você. Eu acho que quem não aqui. Tenho 47 anos. Também a vacina da Covid. Já deu os 14 dias. Posso tomar a vacina da gripe? Não, porque não tenho a idade.
Ela é professora. 47
anos.
Professora, não.
Então, ela tem 47 anos.
Não tem que guardar a idade, então. Tá.
Porque agora é só 60 anos ou mais.
É. E quem tem comorbidade?
Comorbidade.
Isso.
Certo. Senão ela tem que esperar a idade dela.
Isso, correto.
Certo. O que mais você quer acrescentar aí? Amanhã vai ter vacinação dia todo.
O dia todo.
Na verdade,
das 8
ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia.
Agora
nós vamos conversar para estar vendo essa possibilidade de vacinar os professores amanhã. Então, não sei se vai ser de manhã ou à tarde, mas até hoje à tarde a gente já lança tudo isso certinho.
Repete mais uma vez, Priscila, por favor, aquelas pessoas que portadores de deficiência que não recebem o benefício permanente.
Isso, Moreira, essas pessoas, né, como eu já disse, nós vamos então ainda hoje ter o local e o horário onde elas deverão procurar para receber a vacina, tá? Eu vou falar novamente aqui qual a definição, tá, dessas deficiências, que que é uma limitação motora que causa uma dificuldade ou uma incapacidade para andar, para subir escada, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, tá? Indivíduos com grande incapacidade de enxergar, indivíduos com alguma deficiência intelectual que limite as suas habilidades, como trabalhar, ir à escola, crianças brincar, tá? Então, precisa levar, vai ser necessário levar, né, no dia da vacinação, um comprovante da comorbidade. Porém, se não tiver esse comprovante, pode ser uma autodeclaração, onde a pessoa descreve a próprio punho, qual a sua comorbidade, tá? Explica e assina se responsabilizando. Então, ficou muito mais fácil, porque às vezes a pessoa até tem um documento, mas é muito antigo, também serve, tá? Mas nós teremos mais informações ainda no dia de hoje.
Certo. Aqui nós temos o seguinte, ó. Pessoa na faixa de 58 anos. 51 anos ainda não tem aí, né? Pode fazer o cadastro já naquele vacine já?
Todos podem fazer o cadastro, tá, Moreira? Todos. E é muito importante que façam, porque esse é um pré-cadastro, que na hora da vacina, quando for fazer o cadastro, agiliza muito o tempo de espera, tá? Evitando demora, evitando aglomeração. Então, por favor, todos façam o pré-cadastro no site Vacina Já.
Certo. Então, amanhã, quem tem deficiência pode ir levar o documento e tomar a vacina?
Isso. Quem tem deficiência de 18 anos...
Só que não sabe o local ainda. Deve ser lá no teatro.
Isso. Nós temos as comorbidades de 18 a 59 anos, tá? Que está acontecendo no anfiteatro, que não precisa da retirada de senha.
Não, está acontecendo no... Silvio Govone.
Desculpa, no Silvio Govone. Silvio Govone, troquei. Isso. É que Govone. Será. Isso. Certo. Tantas informações.
E essa aqui, então, e esses aqui de deficiência... Com deficiência, pode ir e só levar o documento que toma a vacina.
Isso, se for.
Mas não tem o local ainda.
Não tem o local ainda. Nós vamos passar as informações ainda hoje. Tá no finalzinho da tarde, as pessoas podem procurar lá nos sites oficiais.
Certo, certo. Você tem um índice, outro dia você trouxe o índice aqui.
Eu trouxe.
Já o índice de vacinação?
Nós temos mais de 20 mil, né, Moreira? Nós colocamos todos os dias no boletim. Como esses números, graças a Deus, vêm aumentando. Né? É. Você tem ele aí? Deixa eu pegar ele aqui.
Tem aqui,
vem
ó.
Vem aumentando.
Pode ver aqui, ó. Isso. Até ontem.
Isso, até ontem nós tivemos 21 mil pessoas, 786 vacinadas, tá? Com primeira
dose, né?
Isso, pessoas vacinadas, né? Agora, com primeira dose, 14.566 e com segunda dose, 7.220, né?
Certo.
Então, agora, graças a Deus, nós vamos conseguir aumentar esses números. E se, de repente, tem alguma pessoa que deixou de receber a segunda dose porque teve Covid, porque esqueceu, teve algum contratempo, que, por favor, procure nesse sábado, tá? Porque só estará imunizado totalmente após a aplicação da segunda dose.
Certo, o posto de saúde, o Silvio Govone, amanhã vai ter vacina até as 12 horas.
Correto.
Das 8 às 12 horas. Você pode ir lá, leva os documentos, peça informação, tudo mais. Deixa eu ver aqui, ó. Minha filha faz estágio numa escola. Ela tem 20 anos. Será que ela pode tomar? Consulta a Secretaria da Educação.
Da Educação, isso mesmo.
Lá que eles têm a resposta. Deixa eu ver mais aqui. Ele falou que caneta. Caneta que será autuado aquele que desrespeitar. As regras, a lei, não é isso, Caixa?
Sim, a gente, há uma forma de falar que a tal da caneta vai funcionar, né? Mas a gente não quer isso, mas em último caso tem que ser aplicado, viu, João?
Certo. Olha, eu tenho 57 anos, levei a carta no Silvio Govone e me falaram que eu não podia tomar a vacina. Eu tenho diabetes e pressão alta. Disseram que eu tinha que tomar insulina e o remédio de pressão que não me dá o direito.
A gente precisa ver, né, analisar esse documento, porque cada caso é um caso, precisa ver a validade, a data dessa receita, tá? Então, assim, sem ver a receita fica um pouco complicado a gente poder afirmar.
Eu tenho aqui, ó, uma pessoa que está positivada e está indo trabalhando na zona rural. Eu vou passar o endereço aqui para o Caixa, vai ter essa residência para saber, de fato, orientar a pessoa também. É isso, Caixa?
Sim, assim que você passar o endereço, já vai entrar em contato com o local, com a pessoa e ver o que está acontecendo.
Eu tenho comorbidade e tenho 49 anos. Posso tomar a vacina da gripe?
Pode.
Da gripe?
Pode. Se ela comprovar a comorbidade dela, pode sim.
Da gripe?
Da gripe.
Porque ele tem 49 anos.
É a comorbidade, sim. É ela só comprovar, né? Igual da Covid. Tem que comprovar a comorbidade e ela pode tomar sim. É só ela levar a cartinha, né, da comorbidade no posto de saúde.
Certo. Tirar uma dúvida. Quem fez o exame, mas ainda não sei o resultado. Precisa esperar o resultado em casa? Sim. Ou pode trabalhar?
Não. Isso, Moreira. Inclusive, até uma questão que foi levantada até hoje na reunião, né? O que acontece? Pessoas positivadas que fizeram o exame, ainda não saiu o resultado. tá? Precisam permanecer em isolamento até sair esse resultado, porque a gente não tem como saber se vai ser positivo ou se vai ser negativo, tá? Pessoas que testam positivo e moram em uma residência com outras pessoas. Não adianta aquela outra pessoa que mora junto fazer um teste, ah, deu negativo, sai do isolamento. Não, ela precisa permanecer em isolamento juntamente com a outra pessoa, porque o vírus pode estar incubado e não foi detectado no exame, tá? Então, por favor, tenham consciência, a gente precisa conter o vírus. Então, quem testou positivo em laboratório particular, procura o queixas respiratórios ou seu convênio que receberá o seu isolamento. Ali, Moreira, tem o nome da pessoa, a data do início, a data do término do isolamento e a todos os nomes de todas as pessoas que moram na mesma residência. O médico assina e esse documento serve para a pessoa levar no seu local de trabalho, porque ele é aceito pelo RH, porque tem assinatura e o nome do médico.
Certo. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos seguir as regras do Ministério da Saúde. Porque as pessoas estão aqui, né, discutindo que o presidente disse ontem que poderia fazer um estudo que pessoas já vacinadas poderiam sair sem máscaras.
Não é o momento.
Não, não é o momento para isso. Não é o momento. Ontem, também para fazer um estudo para saber se sai ou se não sai. Aqui vai continuar do jeito que está usando máscara. E quem estiver usando máscara será punido.
Enquanto estiver regendo o decreto estadual, o decreto municipal, onde diz que o uso obrigatório da máscara é obrigatório, tem que usar máscara, João.
Certo. Você sabe qual é a vacina que veio para os professores? Coronavac ou AstraZeneca?
Na verdade, foi a vacina Pfizer que veio, tá?
A Pfizer?
Nós estamos recebendo...
É uma dose só?
Não, são duas doses, tá, Moreira? São duas doses, tá? Ela precisa de uma preparação um pouquinho diferente das outras vacinas. Até por isso que nós vamos fazer uma reunião. A gente precisa passar toda essa preparação para os enfermeiros que irão fazer a aplicação.
Certo. Nós temos várias perguntas. Terminando o programa aqui, eu falo com a Priscila, falo com a Valéria e falo com o Caixa também. Caixa, nesse final de semana, a operação vai continuar também para evitar aglomerações e festas clandestinas?
Sim. A operação começa hoje à noite, amanhã e domingo. E assim, a gente pede que se constatar aglomeração do lado da sua casa, se constatar aglomeração edícula, chácara, sítio, faça uma denúncia. Pode fazer que a vigilância vai estar indo, os guardas principais, os policiais militares, é uma equipe. Estamos trabalhando para evitar aglomeração, pedimos para que não façam, mas se constatar que está tendo, a gente pede que denuncie sim.
Amanhã nós teremos a feira do produtor,
sim,
das 12 às 18 horas.
Sim.
Vai ter fiscalização lá?
Vai. A fiscalização nossa, a operação nossa vai começar depois, mas a gente vai estar entrando antes para estar indo na feira, para dar uma olhada como está lá.
Como é que está lá.
Então a equipe vai estar passando lá.
Domingo, ninguém vai trabalhar no seu setor essencial, como farmácias, postos de combustíveis, mas as lojas de conveniência fechadas.
E serviço de saúde.
Quem é que pode trabalhar com delivery?
O delivery vai muito do segmento da pessoa, João. Então, o pessoal noturno tem uma lanchonete, que tem uma pastelaria na noite. Então, esse pessoal já faz aquele delivery depois das 7 da noite. Então, esse pessoal vai poder fazer o delivery com a porta fechada. Ontem ligaram, muita gente ligou e falou assim, eu posso fazer o delivery domingo de dia? Mas são segmentos que não fazem delivery nenhum horário. Eles trabalham a semana inteira com atendimento presencial. Então, não tem motivo, não tem como ele falar que vai fazer um delivery só no domingo, porque vai estar fechado. Então, o que a gente orientou? Quem tem a licença da Vigilância Sanitária, que já faz o segmento de delivery durante a semana após as 7 horas, esse pessoal pode estar fazendo delivery no domingo, desde que estejam com a porta fechada. Eles já são acostumados, porque tipo, eles trabalham de semana até as 7 da noite, eles fecham e aí continuam fazendo delivery. Então, esse pessoal já sabe como que tem que funcionar no domingo.
Estão dizendo que a cidade serrana, todos foram vacinados. Mas lá foi foi vacinação em massa, porque passou por um teste.
Foi experimentando.
Né? Inclusive estão fazendo a testagem também, fez também, se não me engano, até em Itacoaritinga.
Acho que em Batalha.
E foi escolhido também. Itacoaritinga foi escolhido.
Fez também. Isso aí estão fazendo o teste, para depois saber os números de casos e o número de óbitos também. Porque aqui em Monte Alto nós estamos num colapso que estamos, olha, no limite, né, Priscila?
Infelizmente, né, Moreira, temos muitas pessoas positivas em domicílio, não temos leitos de UTI disponíveis. Temos muitas pessoas em enfermaria e sem leitos de UTI vago. Então, o que a gente precisa é não se contaminar agora. Porque se a gente precisar de um leito de UTI, não tem. Se um caso de enfermaria piorar, não tem vaga também. Então não é o momento de se reunir, de se fazer festa familiar, aglomeração familiar, que seja com 3, 4, 5 pessoas, que a gente pensa, ah, são poucas pessoas. Porém, se você não mora na mesma residência da pessoa, você não tem que ter contato. Se tiver contato, precisa ser com máscara, tá? Porque muitas pessoas que a gente tem visto não estão apresentando sintomas, estão testando positivos, e é isso que aumenta muito mais a circulação do vírus no nosso município.
Certo. Valéria, nós recebemos hoje que na rua 3 de agosto tinha lixo hospitalar. Eu sei que a vigilância estiveram lá. Era lixo hospitalar ou não?
Não. Tava assim, tinha seringas, não tinha agulha, pelo que eu verifiquei, eu não mexi, eu tava sem luva, só observei. Só a seringa e um vidro de um medicamento, de um antibiótico. Então a pessoa que fez uso, não sei onde ela descartou, né, a agulha, espero que tenha descartado no hospital, no Scarpac, que seria o correto, e jogou, às vezes não é informada, jogou no meio do lixo orgânico, tanto é que tinha casca de laranja, um monte de coisa. Então assim, até vou pedir uma vou orientar a população, né? Quem faz o uso de medicamentos, né, agulha, seringa, insulina. Até insulina também, até assim, o pessoal que faz tatuagem pode estar pegando esse material e levar no pronto-socorro, que lá a gente faz o descarte correto, tá? Qualquer pessoa pode estar fazendo...
Passa no pronto-socorro e deixa lá.
Isso.
Numa sacolinha, numa caixinha de papelão,
isso,
né?
Isso, só assim, se for colocar numa caixinha de papelão, identifica, tá? Que tem pérfuro cortante,
que
tem agulha.
Você sabe que a agulha junto com o lixo doméstico pode ferir os coletores.
Coletor, isso.
É?
Bom, foi ontem à tarde isso.
Tá certo. Vai. Olha, gente, qualquer dúvida, liga na vigilância 3241-3343. Lá eles te dão todas as informações. E a prefeita disse aqui ontem que vai ter uma central também para receber todas as reclamações e denúncias. Isso vai facilitar. Valéria, muito obrigado pela sua presença. Bom trabalho.
Obrigado.
Priscila, bom trabalho para você.
Obrigada, Moreira.
Ó, você vem correndo aqui do Silvio Govone, aqui às 11 horas, para falar. Moreira, vai começar segunda-feira, tal, porque as pessoas precisam dessa informação. Caixa, bom trabalho para você.
Obrigado,
João. Tomara que você não use a caneta.
Tomara
que
não.
Se tiver consciência.
Ah, gente,
caso contrário, use a caneta.
João, o que eu mais queria é poder chegar aqui segunda, terça-feira e falar pro João, foi tudo normal.
Não teve nenhuma alteração.
Até hoje não consegui fazer isso com você aqui, João.
Um abraço, bom trabalho e nós voltamos já.
Obrigado, João.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura. Música e informação.
O Sabenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre pelo nosso app ou pelo site. É fácil e prático.
Tudo pra família e pro meu lar. Sabenhago eu vou encontrar.
Arroz tipo 1-4R, 5 quilos, R$17,80. Óleo de soja 900ml, R$6,98. No nosso cartão, R$6,85. Alcatra Cuba Minha, quilo, R$36,90. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$12,98.
Com o Savenhago, você pode contar.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole bovino, quilo, exceto moído, R$33,99. Alcatra com maminha bovina, quilo, exceto moída, R$36,99. Bisteca suína, quilo, R$14,99. Pão de alho pré-á, 330 gramas, R$7,99. Macarrão basilar semolado, ninho, 500 gramas, R$3,99. Creme dental oral B, 1, 2, 3, 70 gramas, menta, R$1,69. Vinho tinto canção, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Boa tarde. Não passou no Supremo pedido do PT, da Confederação dos Metalúrgicos e do Partido Socialista para não ter Copa América. É um absurdo, né? Futebol no Brasil chega até a Suprema Corte. Esse assunto era para CBF, né? Não era para STF. Eu acho que enganaram o endereço. E depois a ironia, né? Partido dos Trabalhadores. Confederação Nacional dos Trabalhadores. Gente, o próprio Omar Aziz, outro dia, mostrou que existe a Copa Brasil porque na Série B, Série C, que tem muito jogador que se não jogar morre de fome, que ele precisa trabalhar para ganhar o dinheirinho dele. Assim como o quitandeiro, o pipoqueiro, a dona do salão de beleza, né? O dono do barzinho, do mercadinho. E está cheio de gente que vai trabalhar graças a Copa América. Mas é uma hipocrisia ser contra a Copa América se está lá. Fizemos no último fim de semana os Jogos Pan-Americanos de ginástica. Está aí a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a equipe feminina de vôlei do Brasil jogando na Itália. Nós escolhendo o pessoal que vai daqui a pouco, em 40 dias, para a Olimpíada de Tóquio. O Japão só vacinou 3% da população. Então, está uma coisa assim. E aí, o Supremo aceita isso, né? Não passou no Supremo, a maioria foi contra. Não passou, mas não faz sentido, meu Deus do céu, né? Mas, enfim, o Supremo está aceitando tudo, né? O Supremo ontem impediu que o governador do Amazonas, que é o principal objeto da crise de oxigênio em Manaus, né, que ele não viesse à CPI. A ministra Rosa Weber deu uma liminar dizendo: ele só vai se quiser, mas ele não precisa ir. Claro que ele não foi, né? É como não soprar o bafômetro se você tomou álcool. Na verdade, está se incriminando. Sabe que se falar vai afundar, né? Então ele não foi. Agora, em compensação, aí a CPI não tinha mais o que fazer durante o dia, votou e aprovou, né, porque tem maioria lá, o pessoal da Inquisição, quebrar o sigilo bancário de gente que não tem nada a ver com coisa nenhuma. O sujeito que está lá se doando, né, que está ajudando o voluntário, como o empresário Carlos Wieser, sigilo quebrado. Bancário, telemático, telefônico, a doutora Mayra, meu Deus do céu, né? Ernesto Araújo, General Pazuello, é macartismo, o nome disso é macartismo, né? Ou expurgo soviético, ou revolução cultural chinesa, é um negócio, é um totalitarismo, é inquisitório, isso é inquisitório, né? Mas, enfim, Elcio Franco está nessa também. É uma lista de 17 pessoas ou mais do que isso nessa perseguição aí. Mas tudo bem, né? Eu tenho certeza que toda essa gente não tem absolutamente nada para esconder. A CPI vai continuar com aquela cara de quem faz a pergunta e recebe a resposta e insiste porque não era a resposta que queria ouvir. Até agora não, só recebeu respostas diferentes daquilo que ela pensa que é, né? É isso que está acontecendo lá. Bom, eu falei em vacina, eu estou preocupado, eu vejo notícias do Chile. O Chile virou modelo do mundo de vacinação, né? Tá, metade da população adulta está vacinada, 75% da população está vacinada com a primeira dose, né? Uma campanha de vacinação que foi exemplar. E a partir de amanhã é quarentena na região metropolitana de Santiago, em toda Santiago. Quarentena porque os hospitais estão lotados e aumenta o número de casos. 85% das vacinas são Coronavac. Né? Então isso é algo preocupante. E aí eu vejo os números de lá, os números são número oficial. Só 60% dos internados não receberam a primeira dose ou nenhuma das doses. Ou seja, 60% dos internados não receberam as duas doses. Portanto, isso não diz, né? Portanto, 40% dos internados receberam as duas doses. Não há dúvida que preocupa. Por hoje é isso. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole bovino, quilo, exceto moído, R$33,99. Alcatra com maminha bovina, quilo, exceto moída, R$36,99. Bisteca suína, quilo, R$14,99. Pão de alho pré-á, 330 gramas, R$7,99. Macarrão basilar semolado, ninho, 500 gramas, R$3,99. Creme dental oral B, 1, 2, 3, 70 gramas, menta, R$1,69. Vinho tinto canção, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, sexta-feira, 11 de junho de 2021. Lua nova neutra para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Sala, Cabo Wendel e o Cabo Feminino Luciana. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
JB, onde foi o Parangolé?
Na manhã de ontem, na Vila Bressan, na cidade de Araras, lá na região de Rio Claro, quatro bandidos armados com revólveres e metralhadora, moradores no bairro Capão Redondo, na capital paulista. Eu conheço o Capão Redondo, terra da estrada de Tapecirica da Serra, a estrada de Campo Limpo. Conheço muito bem esse trecho. Num Toyota preto blindado, resolveram tocar o terror no interior, ou seja, no matinho, como dizem os policiais.
Hoje a chapa vai esquentar, meu irmão.
Chegaram na Vila Bressan, na cidade de Araras, entraram numa residência de alto padrão e anunciaram o assalto.
Ei, você aí, isso aqui é um assalto, moro? Vá passando a grana pra cá, vamos lá.
Fizeram cinco pessoas reféns. Uma delas foi agredida com coronhadas de revólver e gritou de dor.
Não, 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 não
Um vizinho escutou os gritos e chamou a polícia militar. Ligou 190. Imediatamente a polícia militar foi para o local e cercou o quarteirão inteiro. O helicóptero Águia da polícia militar, que patrulhava a região, também chegou junto no apoio. Os bandidos, quando perceberam que estavam cercados, entraram em desespero. Dois deles subiram no telhado da casa. Um deles, que estava armado com revólver calibre 38, mandou chumbo no helicóptero Aya. O atirador de elite que estava no helicóptero Águia revidou e despachou o bandido direto para o colo do capeta. Abraça aí, encardido. Ele é todo seu. Depois de 2 horas de negociação, os moradores foram liberados. Os 3 bandidos foram presos. O automóvel Toyota roubado na capital paulista, 1 metralhadora e 2 revólveres foram apreendidos. Na cidade de Araras, teve CPF cancelado.
CPF cancelado.
Rabecão engavetou e transportou o corpo do bandido ao Instituto Médico Legal em Rio Claro para ser identificado. A polícia militar responsável pelo policiamento territorial da cidade de Araras, com o apoio do helicóptero Águia, registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, a medicina não cura a dor da separação. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Em Monte Alto são 12 horas e 26 minutos. Agora, a participação do repórter Humberto Ferretti. Ele destaca a rodada do fim de semana do Brasileirão, que terá 18 times em campo e com destaque para o clássico entre Palmeiras e Corinthians.
Palmeiras e Corinthians fazem o primeiro clássico da edição 2021. Os rivais se enfrentam neste sábado, 19h, no horário de Brasília, no Allianz Parque, pela 3ª rodada. Ambos estão pressionados e sabem que o perdedor pode mergulhar numa crise profunda. Isso porque Palmeiras e Corinthians vêm de eliminação na Copa do Brasil, na quarta-feira, contra times, com todo respeito, menores, CRB e Atlético Goianiense. O técnico Abel Ferreira, do Verdão, sabe que o momento é tenso, mas diz que isso faz parte do futebol e tenta olhar, entre aspas, o lado bom. O fato de que o time, que conviveu com maratonas de jogos nos últimos meses, terá um calendário mais tranquilo e poderá focar mais no brasileiro.
A pressão de quem joga no Palmeiras, ela é diária. Nós jogamos sempre para ganhar, seja onde for, seja contra quem for, e quando não ganhas, estamos sempre pressionados. Agora temos 2 dias para reparar, temos já aí um bom jogo em casa para darmos uma boa resposta já no sábado. É verdade, vamos ter menos jogos, é o que vai acontecer, menos jogos. Era uma competição que queríamos voltar a estar nas decisões, queríamos ganhá-la outra vez, mas este ano a Copa já não é para nós, temos que assumir, estamos fora, por muito nos custe. É isto que tenho para vos dizer.
Pelos lados do Corinthians, o técnico Silvinho deixa claro que o time precisa de reforços, Também admite que é preciso evoluir, mas lembra que, independentemente disso, o trabalho ainda está no começo.
Com relação assim, a reforço, sim, está alinhado com a diretoria, nós conversamos, embora bem colocado, que são 4 jogos e praticamente eu tenho 15 dias dentro do clube, embora eu conheço muito bem o clube, isso ajuda, acelera processos, mas enfim, é uma aresta que é superior e nós vamos continuar a seguir trabalhando. Eu estou contente com a entrega, com a determinação e com a raça desses jogadores, mas nós precisamos de algo mais, sim, precisamos e vamos trabalhar em busca disso.
Neste sábado, no mesmo horário, às 7 da noite, tem Santos e Juventude. No domingo, serão 3 partidas às 4 da tarde. Flamengo e América, Grêmio e Atlético Paranaense e um jogaço entre Atlético Mineiro e São Paulo. Não haverá partidas às 6 da tarde, porque neste horário tem a estreia da seleção na Copa América contra a Venezuela no Mané Garrincha, em Brasília. E a rodada do Brasileiro segue às 8:30 da noite, com Bahia e Inter, Fortaleza e Sport, Red Bull Bragantino e Fluminense, Chapecoense e Ceará. Como a Arena Pantanal será o palco de Colômbia e Equador, domingo, 9 da noite, pela Copa América, o duelo entre Cuiabá e Atlético Goianiense foi adiado.
Bem, nós temos que destacar aqui, Paulo, no esporte, um craque de Monte Alto no México, o Igor Militão.
É isso
já
aí.
Está treinando no Pumas do México. A gente fica satisfeito e até orgulhoso.
Mais sucesso para ele.
Sucesso, boa sorte para o Igor Militão, que agora está no futebol mexicano. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.